3:11 e a gente vai falar agora sobre a pesquisa que está sendo realizada com um medicamento experimental para a Covid-19 e o Hospital Universitário de Maringá está participando desse estudo, que é um estudo internacional. O HU é o único hospital do Paraná que está participando dessa pesquisa. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a coordenadora de estudos clínicos do HU, Sandra Ben Silva, está com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer participar dessa conversa com você. É um orgulho estar participando aqui.
Muito obrigada. A gente gostaria de começar entendendo que estudo é esse medicamento experimental. Explica para a gente.
Na verdade, Luciana, o Núcleo de Pesquisa Clínica do HU já tem 10 anos e nós fizemos pesquisas clínicas aqui, pesquisas patrocinadas, pesquisas acadêmicas, esse tempo todo. Nesse período do Covid, desde o ano passado, nós temos já acompanhado e participado de pelo menos 10 estudos clínicos multicêntricos. Esses agora são os primeiros estudos clínicos internacionais. Então, fazem já algum tempo que a gente tem participado. Além do núcleo de pesquisa clínica, tem outros pesquisadores do hospital e da universidade que também têm outras pesquisas no âmbito e com o assunto COVID, que é o único que é, assim, nesse momento, muito em voga, né? Esse estudo é um estudo clínico de fase 2, 3, é um estudo clínico em que ainda não temos um medicamento no mercado. Então, para deixar bem claro para a população, é um estudo clínico de um medicamento novo para tratamento de COVID. E não é vacina, ou seja, se a pessoa tem o COVID, ele pode entrar nesse estudo, é uma medicação nova, como eu falei, nós temos sigilo e confidencialidade dos dados, então a gente não consegue falar para o grande grupo, a grande massa da população, mais detalhes. As pessoas que têm COVID, que tenham resultado positivo de COVID ou com sintomas e fortemente indícios de COVID, ou seja, tem familiar na casa que é COVID positivo e que tem o início dos sintomas dentro de uma faixa de 5 dias, esse é o nosso público-alvo e que queira ser voluntário de pesquisa clínica.
Voluntários? O HU está selecionando voluntários?
A partir de quarta-feira, no dia 17, nós estamos liberados a... nós já estamos com a medicação aqui, já estamos com todas as documentações prontas. Então, a partir do dia 17, nós passamos a selecionar voluntários para esse estudo, especificamente para esse estudo. Nós temos outros 2 estudos que também são de medicação para tratamento de COVID, que devem iniciar a seleção de pessoal no final do mês de fevereiro ainda. Então, são 3 estudos internacionais que a gente participa. São medicamentos, então, para tratamento. A pessoa tem que ter o teste de COVID positivo e o início dos sintomas no máximo há 5 dias. Para poder entrar nesse estudo, né? A gente tem um telefone que a gente divulgou, é um telefone que a gente tem atendido no horário da manhã, dando maiores informações e tem colocado isso à disposição. As pessoas que se encaixam naqueles critérios de inclusão são convidadas para virem até aqui no centro de pesquisa. A gente passa todo um termo de consentimento, todos os detalhes do estudo e faz todo esse contato pessoalmente. Então, tira todas as dúvidas e aí, se a pessoa realmente tem intenção e está dentro dos critérios de inclusão e não dentro dos critérios de exclusão, ele pode participar.
Quais são os critérios de exclusão?
Os critérios de exclusão são diversos. Esse é um estudo que a gente pode fazer assim, maiores de 18 anos com um critério de inclusão, por exemplo. Então, ele tem que ter uma doença prévia, ele tem que ter algumas doenças prévias, por exemplo, problemas pulmonares, problemas, algum problema renal que não seja um renal crônico em diálise, alguns desses, dessas comorbidades. Ou ter mais de 55 anos. E os critérios de exclusão, são vários, que aí a gente normalmente gosta de ver isso pessoalmente. É assim, estar internado, por exemplo, ou ter estar na faixa moderada a grave, que pode vir a ser internado nas próximas 24 horas, é um critério de exclusão, por exemplo.
Entendi.
Ter mais do que 7 dias do resultado, ter mais do que 5 dias do início dos sintomas, são critérios de exclusão.
Então, vocês estão selecionando pessoas interessadas em participar dessa pesquisa, né? E existe um limite de pessoas? Quantas pessoas vocês precisam para essa pesquisa?
Essa é uma pesquisa de estudo, é uma pesquisa de fase 2, 3, que é multicêntrica internacional, tem Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Canadá, o Brasil com alguns centros, como a gente falou, o Brasil, o Paraná é somente aqui que está recrutando, e aí são 1.380 pessoas no mundo inteiro. Nós chamamos de estudo competitivo. A gente tem uma estimativa de colocar em torno de 8 a 10 pacientes, pessoas participando do estudo ao longo desse período. É lógico que tem alguns, os Estados Unidos estava com uma curva bem acentuada e rápida, então a inclusão, a velocidade de inclusão deles está sendo bem rápida, e nós aqui no Brasil estamos começando agora. Nós tivemos num centro único do Brasil, uma única inclusão há umas 2 semanas atrás. E agora a gente está num hiato de troca de medicamentos, então todos os centros passam a voltar a recrutar a partir do dia 17. Então, digamos assim, o Brasil ele está um pouco atrás no recrutamento do que os Estados Unidos, por exemplo, que já tem mais de 100 pessoas recrutadas. Atingindo a meta, que é 1.300, encerra o estudo e aí faz a avaliação dos resultados e possivelmente a outra fase da medicação, que é já a parte de industrialização e tal, se ela for com um resultado favorável.
Antes que eu me esqueça, eu gostaria que você dissesse para a gente o telefone desse centro de pesquisas para os interessados ligarem.
Tá. O telefone nosso aqui do centro é o 44-3011-9210. No horário da manhã, das 8 ao meio-dia, a gente tem atendido e dado essas informações, tirado as dúvidas em relação a critérios de inclusão, de exclusão, quem são as pessoas, quem é o foco. E em relação ao estudo, a gente prefere dar essa informação pessoalmente, assim, ou via telefone, mas nesse horário.
Mas especificamente vocês estão precisando de pacientes que tenham uma doença crônica?
Oi?
Tem que ser doente crônico também ou não? Vai ser grupo de risco?
Se ele for maior de 18 anos e menos de 55 anos, ele precisa ter uma comorbidade, pelo menos. Né? Que aí a gente, normalmente, a gente coloca assim, que ele tenha bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, problema cardíaco como insuficiência cardíaca num grau moderado. Então, esses pacientes com menos de 18 anos têm que ter pelo menos uma comorbidade. Pacientes com mais de 55 anos, a gente já pode colocar no estudo também. Sem comorbidade daí.
Ah, tá. Bom, em quanto tempo deve ter um resultado esse estudo?
Eu não entendi.
Em quanto tempo é possível já ter um resultado desse estudo?
Esses estudos clínicos, quando são nesses tipos de fase 2 e fase 3, são estudos que são feitos acompanhamentos contínuos e sistemáticos. Agora eu falei que nós só podemos fazer a inclusão a partir do dia 17, porque nesse momento a gente está passando por uma avaliação de resultados, então já tem uma faixa em torno de 20% do número total já foi incluído, e o patrocinador interrompe a inclusão, faz a avaliação desses resultados, esses resultados sendo promissores, ele libera para seguir o estudo. Então, normalmente a cada 20 a 25% do número total, o patrocinador interrompe o novo recrutamento, faz análise de resultado e autoriza a sequência de recrutamentos.
Ah, tá bom.
O resultado positivo ou negativo, eu só vou ter depois do resultado final, dos 1.300 incluídos. Mas a gente já, ao longo do estudo, tem a certeza de que ele não coloca em risco, por exemplo, a população, porque a cada pequena fração é avaliado o resultado, e se ele está seguro e eficaz, a gente é autorizado para seguir. Tem uma particularidade, é um estudo duplo cego, em que ele tem um braço que vai receber a medicação e outro braço que vai ser o controle. Então, os investigadores que fazem essa análise interina, eles desconhecem quem está em cada braço e o que se avalia nos estudos clínicos nesse momento. É se ao longo daquele determinado período houve evento adverso que coloque em risco ou que leve ao óbito uma pessoa, um participante, e aí é analisado esse dado. Se esse dado é de crítico, por exemplo, houve um óbito, aconteceu já nessas divulgações dos tratamentos das vacinas, por exemplo, houve um óbito ou uma complicação grave de hospitalização, interrompe-se o estudo, abre o cego, esse o patrocinador abre o cego, identifica se ele está no braço tratamento ou no braço controle e avalia. Tem relação com a medicação que estava sendo usada? Tem. Então, ele é notificado e os centros são notificados. Se não tem relação, os centros também são notificados e esse comitê independente de análise de dados autoriza a sequência do estudo com a segurança que a gente já tem o resultado em mãos. Não sei se deu para...
Não, deu para entender. Assim, eu gostaria de saber, e acho que é uma dúvida de muita gente, se será possível que esse medicamento seja utilizado ainda durante a pandemia, ou ele deve ser concluído quando uma outra fase.
Luciana, na verdade, nós temos dois focos no momento da pandemia. Uma é fortalecer e incentivar a vacinação em massa, de acordo com a faixa etária, de acordo com as liberações de cada estado e de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Então, agora a gente está imunizando os grupos de risco, os idosos na faixa mais elevada. Então, agora, nesse momento da pandemia, o que é importante? É estimular a vacinação, ok? porque ainda tem muita gente que continua insegura em relação ao uso da vacina. E a próxima sequência é ainda pesquisar medicamentos para tratamento da doença, porque independente da vacinação, a doença ainda vai continuar estabelecida no mundo inteiro, igual a gripe, gripe A. Essa doença ainda vai ficar, porque tem uma faixa que não vai ser beneficiada agora pelas vacinas, tem um grupo que vai se recusar a tomar a vacina, tem um grupo que vai estar exposto ainda e pode vir a ter a doença. Então, hoje são duas coisas que nós estamos fazendo pesquisa. Um medicamento para tratar a doença, que é esse o caso que nós estamos falando, e o outro é o uso das vacinas. As vacinas já estão estabelecidas, nós temos já vacinas aprovadas no Brasil, vacinas aprovadas no mundo inteiro. Mas, igual às outras doenças virais, essa doença vai permanecer na população. Então, o foco hoje é que a gente encontre um medicamento para tratar a doença. Até agora, nós tivemos diversos estudos clínicos no Brasil e no mundo com medicações que eram para outras indicações e que ajudavam a tratar os sintomas e as consequências da doença. Hoje, os pesquisadores têm procurado um medicamento para tratar a doença específica.
Quer atender o telefone, professora?
Oi?
Bom, trocando o telefone, né? Então, professora, só para concluir, o que, que a senhora pode dizer para a gente sobre o medicamento? O que, que você pode falar sobre esse medicamento?
Eu não entendi que deu uma interferência aqui.
Uhum. Sobre o medicamento, o que, que pode ser dito sobre o medicamento? Você pode divulgar que medicamento é esse? O que, que ele tem de especial aí que possa combater o vírus?
Esse é um medicamento que é feito com uma partícula, a gente chama de medicamentos monoclonais. Nós não podemos divulgar muito todos esses resultados e esses dados, são dados muito específicos, são dados de sigilo industrial, então eu só posso dizer que é um medicamento ainda experimental, ele não tem um nome ainda, o nome dele é VIR-7831, que é o nome de genérico dele, né? É o nome de estudo ainda. É um medicamento para tratar doença leve a moderada, ou seja, para aquelas pessoas que não estão hospitalizadas, ele vai ser feito via endovenosa, então é um sorinho que vai ser aplicado durante uma hora com um monitoramento contínuo de uma pessoa junto com a pessoa que está recebendo essa medicação. A pessoa vai permanecer aqui dentro do centro de pesquisas por mais uma hora e pouco, em torno, no máximo, 2 horas depois da infusão da medicação. Nós vamos continuar monitorando eles ao longo de vários dias, com telefonemas diários, com retornos deles aqui no centro de estudos para a gente fazer coleta de swabe nasofaríngeo de novo, para acompanhamento de em que momento que vai acontecer o resultado negativo do exame de COVID. E nós vamos fazer esse contato contínuo, muito direto com os participantes. Todo participante de estudo tem um telefone que nós atendemos 24 horas, damos a assistência 24 horas a qualquer intercorrência que seja relacionada ao estudo ou que supostamente seja relacionada ao estudo. Maiores detalhes eu não posso te dizer, porque realmente isso são detalhes de, além de sigilo industrial, são detalhes que nós, antes de tudo, nós assinamos um termo de confidencialidade dos dados. Então, nós não temos como divulgar tudo isso dessa forma. Não é um estudo com um medicamento já conhecido. Quando é um medicamento já conhecido, a gente já diz, olha, ele era usado para isso, ele tinha essas esses eventos adversos e a gente está usando para a Covid. Nesse caso, é um estudo de um medicamento novo que não foi usado em momento algum para tratamento de nenhuma outra doença. Ele está sendo pensado e elaborado para tratar o Covid.
Que interessante. Tá? Professora, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada, obrigada. Estamos à disposição.
Nós conversamos com a professora Sandra Bin Silva, ela é coordenadora de estudos clínicos do Hospital Universitário de Maringá. O Hospital Universitário de Maringá participa de um estudo internacional com um medicamento experimental para COVID-19. E quem quiser participar, né, e que, claro, estiver dentro dos critérios para participar desta pesquisa, tem que ligar para o telefone código 44-3011-9210. Para você saber quais são os critérios, então, para participar dessa pesquisa, reveja essa entrevista, que daqui a pouquinho também vai estar no nosso site, no cbnmaringá.com.br.